Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã, vamos conversar com o vereador Ari Giacomini e com o vereador Almir Vila.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando aqui no Rio Grande do Sul. Não acumule entulhos, feche bem os lixos, tampe caixas d'água e evite água parada em pneus e outros locais e objetos. Receba os agentes de saúde. Em caso de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, beba muito líquido e procure uma unidade básica de saúde. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Bom dia, vereador Ari.
Bom dia, caro amigo Patrick Savariz. Bom dia ao colega vereador Almir Vila. E um bom dia muito especial à nossa comunidade regional que acompanha aqui o programa informativo da Câmara de Vereadores de Constantina nesta manhã de sábado. E um bom dia muito especial para nossos cidadãos, cidadãs, nossos amigos aqui da nossa querida Constantina.
Bom dia, vereador Vila.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Ari. E uma saudação toda especial àqueles que estão ouvindo o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Constantina. Neste sábado, agora com sol, após vários dias de chuva, tempestades, problemas nesse nosso querido Rio Grande afora, né? Mas nós agradecemos aqui por estar hoje podendo dizer que temos sol agora e esperamos que também todas aquelas pessoas que passaram por aquilo que estão passando, aqueles que têm que agradecer por não ter perdido a vida junto com isso, né? Ainda estão aí batalhando, começando esse programa, agradecer até uma campanha que foi feita aqui no município de Constantina, onde saiu dois caminhões daqui, e com certeza o Rio Grande todo e uma grande parte do Brasil auxiliando aquelas pessoas lá naqueles municípios atingidos por as chuvaradas que deu nos últimos dias, e nós então aqui ainda temos que agradecer, tendo em vista tantos problemas que tem, mas agradecer a Deus por estar podendo trabalhar e viver em harmonia.
Não poderíamos iniciar esse programa de forma diferente, senão, né, nos solidarizando aí principalmente aos municípios do Vale do Taquari, né, Encantado, Mussum, Roca Salles, enfim, todos os demais municípios ali que foram atingidos violentamente por essas chuvaradas que levaram ao rio Taquari, então, e os demais rios ali a saírem do seu leito, né, e destruírem ali, por que não dizer, destruir com a vida dessas pessoas, né? Algumas, infelizmente, mais de 40 vítimas fatais, né? E outras milhares desabrigados que perderam todo o seu esforço de toda a sua vida. Mas, como o colega Vila disse, né, parabenizar a todos que estão, de uma forma ou outra, ajudando, né? A gente já participou de algumas campanhas financeiras aí, através de doações de PIX e tal, mas parabenizar principalmente esse pessoal que botou a mão na massa ali na arrecadação de roupas, materiais de limpeza e tudo mais que foi recolhido ali na Casa de Cultura. Como o colega vereador disse, já dois caminhões foram destinados lá, mas tem muito mais armazenado ali, né? Só que o pessoal está em contato para levar de forma organizada, né? Porque lá também eles têm que receber e organizar para distribuir. Então, agora parece que já se criou uma linha de comunicação. Parabenizar aqui o empresário, nosso amigo Ivalino da Silva, ali, da Marmóveis. A Marmóveis disponibilizou o caminhão deles, né? E o Ivalino foi dirigindo lá para entregar parte dessas doações. E também o município destinou um caminhão, onde também queremos parabenizar aqui o presidente do Rotary, o Joelson da Silva, que também acompanhou o pessoal, e outras pessoas que também foram junto lá para entregar essas doações aqui do nosso município e da nossa região. Então, temos muita coisa por fazer ainda por lá, né? E também a gente falou na última sessão da importância de termos também aqui em Constantina uma prevenção, uma equipe de defesa civil pronta para agir, né? Eu já falei numa outra oportunidade que deu uma chuva de pedra muito forte aqui em Constantina, e agora também. No dia seguinte, depois que tivemos aquela chuva de pedra, de noite, duas, três pessoas me ligaram, falando que estavam com problemas de descobertos, né? Principalmente pessoas carentes. Então eu repassei a prefeitura, né? Repassei para o Poder Executivo. Mas a gente tem que ter uma coisa de prontidão, assim, que esteja pronto para agir. Aconteceu, aquela equipe tem que estar treinada com o que vai precisar ali, algumas telhas, lonas, tudo pronto já. Claro que a gente sempre procura no mercado, no comércio, mas daqui a pouco não vai ter também, né? Então, tem que ter uma quantidade, na minha opinião, e uma equipe treinada, mais do que isso, uma equipe preparada, alguém vai ter que ter o telefone, né? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem. Eventualmente, não é a primeira nem a última, né? Mas, então, fica aqui, principalmente, a nossa solidariedade e o nosso sentimento, inclusive, de pesar, né? Em função, principalmente, daqueles que perderam os seus familiares.
É, nós queremos dizer até e lamentar tudo aquilo que aconteceu e, segundo algumas informações, aí tem problemas de algumas barragens meio que clandestina, como alguém está comentando, se for ou não for verdade, naqueles rios, né? E daqui a pouco o sol traz comporta de forma sem planejamento e aí acontece o desastre que aconteceu. Quero dizer que Rocaçales, inclusive minha terra natal, dizer aqui, ser mais solidário ainda com alguns parentes que tenho lá ainda, conseguimos nos últimos dias auxiliar aqui através de quem fez a campanha e também estamos fazendo para alguns parentes lá de uma forma assim mais particular, com mais parentes aqui, poder auxiliar aquelas pessoas que ficaram simplesmente só com a roupa do corpo. E dizer também, pelo que eu soube, também não esteve presente, mas aqui em Constantina também teve uma chuva de granizo que atingiu algumas propriedades, mais precisamente aqui na região da Linha Belli, e eu não sei se o executivo, se alguém fez algum tipo de auxílio para aquelas pessoas, né? Não posso precisar nesse momento, né? Mas também ser solidário a eles também, porque, infelizmente, além daquela chuva de pedra, nós temos problemas seríssimos aqui ainda, aquilo que eu cobro durante todo o mandato com relação às nossas estradas. Recebi recentemente uma ligação de um produtor de leite aqui da região, que tem pessoas da família com problemas de saúde, é um produtor de médio porte, e estava com problema de estrada, promete que vai ser feito as melhorias não estão sendo feitas, caminhoneiros mandando áudios ameaçando não ir recolher o leite. Então, que seja olhado com mais carinho toda essa situação que a gente vem cobrando ao longo da história com relação ao nosso direito de ir e vir, principalmente dos nossos agricultores, que estão aí sofridos, além de problemas de estrada, com a situação do preço do leite, uma incompetência total do governo federal, que importa uma quantia exorbitante de leite, e o produtor, aquilo que eu dizia aqui numa outra sessão, está de novo pagando a conta. Por quê? Porque não tem um planejamento deste governo. Porque quando você tem um planejamento, não é o agricultor que tem que pagar a conta, você tem que dar alimento barato na mesa dos mais pobres. Teria que ter um programa de governo para poder auxiliar nesse sentido. Que o produtor recebendo menos de R$2 ao litro é um absurdo, é uma vergonha total. Isso nunca aconteceu na história do nosso país. Já teve altas e baixas, mas não da maneira que está hoje, o sacrifício que os agricultores têm, conforme eu já disse e repito, com relação a estradas, chuva, frio e sem ganhar nada, praticamente pagando para produzir. Temos que cuidar, olhar com mais carinho essa situação, todos nós em conjunto.
Como a gente sempre fala, né, a questão do produtor de leite, quem cria suínos, quem cria aves, principalmente, né? Esses três tipos de produtor, eles não têm folga, né, Vila? É 7 dias por semana, de manhã à noite. Então, nós aqui participamos de reuniões aqui, nessa Câmara de Vereadores, desafiando, né, trazendo mais indústrias de fora, desafiando nossos agricultores para eles se desafiarem e produzirem, né, e construírem aviários, construírem chiqueirões e também os produtores de leite para adquirirem boas novilhas, boas vacas leiteiras. E agora nós temos que, se nós queremos ser grande, nós temos que bancar no mínimo a infraestrutura, né? Então a gente até entende o período de chuva, né? Que temos que entender também a questão do maquinário, que fica difícil de trabalhar, né? Mas agora, no momento que alinhar o tempo, se nós queremos ser grande, nós temos que dar o mínimo a condição de infraestrutura para o produtor. né? Então, nesse sentido também, a gente vai seguir aqui fiscalizando e cobrando, né? Para que a gente tenha que estar preparado e dar o mínimo da condição daquilo que faz parte do poder público, né? Que é, no mínimo, as vias de acesso, né? Hoje, cada vez, os caminhões maiores, né? São várias e várias caminhões que transitam nas nossas estradas hoje, graças a Deus, porque isso significa que está girando mercadoria, né? Que tá, então, só que a lógica é gerar imposto, mas gerar lucro também para o produtor, né? Se é para trabalhar também em más condições e sem lucro, realmente fica difícil de resistir, né? Mas, enfim, estaremos aí sempre parceiros e fiscalizando e seguindo na cobrança aqui.
É nesse sentido que eu sempre cobro a administração num todo, e não só de agora, não é essa administração que eu quero dizer. Eu sempre cobrei e tem que se trabalhar com planejamento, porque os problemas do tempo, quando está dando uma seca, está tudo bem, está tudo bem, mas temos prevenido para quando vem a chuva. É nesse sentido que tem que ter o planejamento de trabalhar, cascalhar as partes que mais precisam, principalmente aonde circula todos os dias caminhões pesados nas propriedades para recolher o leite, o suíno, o frango, o grão, seja aquilo que for. E nesse sentido nós estamos pecando e muito. Nós, eu digo, a administração municipal. A cobrança desse vereador sempre foi e não vai cessar enquanto eu não conseguir ver um planejamento e as nossas estradas feitas como são feitas em alguns municípios aqui vizinhos que a gente tem conhecimento. Começar numa parte e acabar na outra com tudo feito. Equipes, tem que se trabalhar em equipe. Não é as máquinas só para fazer socorro quando chove. As máquinas têm que estar fazendo o trabalho de prevenção antes que aconteça essas intempéries.
Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Mas, infelizmente, o número de doadores no Brasil está bem abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 3%. Que tal nos ajudar a mudar esses dados? Podem ser doadores pessoas entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e que estejam em boas condições de saúde. Se encaixa nesse perfil? Então veja os preparos para o dia da doação. Ter dormido pelo menos 6 horas. Estar bem alimentado e hidratado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Levar documento com foto. Mas atenção, algumas pessoas não podem doar sangue, como pessoas que tiveram doenças de Chagas, malária, hepatites B ou C, portadores do vírus HIV, transplantados, usuários de drogas ilícitas injetáveis. Existem também alguns impedimentos temporários, como gravidez e amamentação, cirurgias recentes, ter sido exposto a riscos de contrair infecções sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses. Para consultar todos os impedimentos, visite o Hemocentro da sua cidade e tire suas dúvidas. Viu como é fácil doar sangue? Seja um doador também. Juntos, salvamos vidas.
Vereador Ari Giacomini, nessa última semana tivemos novidades referente à falta de água aqui em Constantina por parte aí da Corsan.
Pois é, Patrick, ouvintes e o colega Vila. Então, nós passamos aqui, estamos aí sofrendo junto com a população há anos, né? Eu mesmo moro também na parte alta da cidade e sofro seguidamente, ainda sofro, com falta de água. E sei, então, de toda a vizinhança ali, e bairro Bela Vista, como a gente já sempre comenta. Então, há uma luz no fim do túnel aí, que conversando com o executivo, e após também a gente sofrer como consumidor da Corsan e como vereador, né, junto com os demais colegas, levando laço, como diz assim, cobrança, né, com direito da comunidade, né, mesmo sem a gente poder resolver o problema, quando era Corsan pública. Né. Agora, temos aí algumas novidades. Segundo o executivo, está sendo bem mais acessível de tratar com a nova direção da Corsan, após ela ter sido privatizada. As respostas estão sendo muito mais rápidas, como a gente já esperava, e tanto que tinha um poço para ser ligado, nós com falta de água em Constantino, o poço perfurado, e a RGE também parece que não colaborava de fazer a ligação da energia elétrica para ativar esse poço. Pois a Corsan, nesta semana que passou, fez inclusive um vídeo e lançou, né,
que não é definitivo, né? Mas emergencialmente, para jogar mais água no sistema, ela botou um gerador a diesel. Então, isso a gente sabe que é um custo operacional alto para ela, né? Mas ela percebeu que o problema de água aqui em Constantina não é brincadeira, essa nova direção da Corsã, e trouxe um gerador aí, que é um equipamento caro e custeado a diesel, né? Que é um consumo alto em termos financeiros, né? Mas, claro, isso provisoriamente, até que a RGE faça a ligação da energia elétrica lá nesse poço. Mas é importante que ela botou funcionar o poço e está jogando mais água. Vamos ver a resposta do sistema, né, do sistema de canalização de água, você vai suprir, né, vai conseguir chegar lá nas partes mais altas que mais sofriam. Mas já é um sinal, né, que eles estão dispostos, pelo jeito, a resolver o problema. Assim como várias outras ações, que conversando numa reunião que tivemos com o executivo nesta semana, várias outras reivindicações que o município fez e eles estão ou cumprindo ou prometendo de resolver em breve, né? Por exemplo, a caixa d'água lá ao lado da creche também foi levada, o pessoal da nova direção, para olhar o problema, eles ficaram de dar rapidamente uma resposta, né, que é a nossa esperança é demolir aquela caixa d'água que está lá só atrapalhando ali, deixando feia aquele terreno que é do município, foi cedido para a Corsã fazer aquela caixa, que nunca caiu uma gota d'água lá dentro. Então, pelo menos que eles venham derrubar e devolver o terreno para o município, que ali dá para fazer uma bela área verde para as crianças da creche ali, né? Ampliar o muro ali, cercar, sei lá, ou ceder para a comunidade ali, botar uns bancos ali, tomar um chimarrão, enfim. Isso vamos ver o que o executivo vai fazer depois. Mas o importante é tirar aquela caixa de lá, isso é um compromisso nosso, estamos em cima e pelo jeito vai sair com essa nova direção da Corsã. Então vamos dar aí um voto de confiança, né? Como eu disse, a gente vem há anos aqui na Câmara enfrentando esse problema junto com os moradores, mas agora eu acredito que vai melhorar, né? Porque eles sentiram que é obrigação deles, é o mínimo, né? Levaram uma enxurrada de processos aqui em Constantina, já pela segunda vez, estão sendo condenados, né? E estão pagando indenização por determinação da justiça para quem ficou sem água. Então, é isso aí, tem que partir para buscar os direitos. Está pagando, tem direito, então tem que reclamar. E no momento que caiu o fator mais positivo desse número de processos, que eu, inclusive, movi muitos deles para alguns clientes, é que justamente cai no bolso, arde no bolso deles lá, então é melhor eles tomar uma decisão e resolver o problema do que ficar sendo processado, né? Então, nesse sentido, temos esperança que vai alinhar. Mas seguimos aqui à disposição, por favor, nos procurem para nos relatar se caso o problema não for resolvido no próximo mês, né? Vamos dar um mês de folga, um mês, 60 dias aí de folga, para ver se eles conseguem se adequar a essa nova diretoria da Corsã.
Nessa linha, eu quero aqui dizer e até afirmar que, como muitos são contrários às privatizações, eu sempre fui favorável à privatização da coisa pública quando não funciona. E o exemplo da Corsã é um que foi privatizada, aqui um problema sério, grande, a gente sabe a quantia de reuniões que foram feitas aqui, porque o para-choque da comunidade sempre é o vereador, mesmo não sendo os responsáveis para o setor, mas é o que é cobrado. E a gente tem a obrigação de defender os consumidores e ir em busca de solução. Aqui em Constantina, parte alta, pelo menos nos últimos dias agora, não vi mais nenhuma reclamação, depois que foi colocado aquele gerador, mais precisamente ali perto da Sucatos Muneirão, aí do lado, né? Foi colocado, hoje tem água, acredito eu que se alguém ainda não tiver, que falem também, mas acredito que está solucionado, e através da privatização é onde eu quero chegar, nós vamos ter o asfalto Constantina e Geovelho. Por quê? Todos os governos que passaram prometiam, inclusive os prefeitos e alguns vereadores também prometiam, sabendo que não ia acontecer, mas comiam os votos, né? Agora eu posso quase que afirmar 100% que com o recurso da venda da Corsã vai sair o asfalto Constantina e Geovelho, porque tinha projeto e tem os recursos. É nesse sentido que tem que ser, quando se anuncia alguma obra, tem que saber de onde vem o recurso. Agora o recurso está garantido, o projeto está pronto, deve sair essa importante ligação Constantina, ligando com a BR aí, que faz a ligação Randal, Três Palmeiras, Triná, Nonoá, Chapecó e o resto do mundo, dá para você dizer assim, né? Então vai ser muito importante para o desenvolvimento regional. Essa é uma grande verdade. E uma outra questão que eu já fiz até indicação aqui, que tinha que ser privatizado, é a situação do Dyer. O Dyer, quem não sabe, que hoje não existe mais, são só apenas sucatas de máquinas e pessoas esperando para se aposentar, e o serviço que é de competência do Dyer. Por exemplo, aqui nós cobramos as nossas BRs, quantas vezes cobramos a estrada Constantina Rondinha, de tanta pressão, tanta ligação, de volta e meia veio fazer uma pequena melhoria. Mas sempre na base da pressão, por quê? Porque não tem mais gente, não tem mais equipamento, só estão lá para receber salários. Então tem que ser privatizado e terceirizar essas situações também na questão do DAE.
É, sem dúvida, né? A gente volta a falar, é a questão da eficiência, né? Várias pessoas aqui, a gente recebeu muitas vezes, bah, por que que a Constantina não cria uma estatal municipal, né? Uma empresa pública municipal para cuidar da água. Meu amigo, é a mesma novela. Quando precisa comprar uma bomba, tem que fazer uma licitação. Uma licitação leva 3, 4, 5 meses e você fica sem água. Uma empresa privada vai lá, se sentir que falta água, que ele está sujeito a ser processado, para não levar processo, ele compra a bomba no mesmo dia, entendeu? Então essa é a diferença, não é nem por maldade, é a questão do engessamento da máquina pública, né? Que é tudo mais difícil. Vai comprar um pneu, para você fazer uma licitação, leva 2 meses para comprar um pneu, e aí na hora de recapar, deixam estragar o pneu, né, vereador Vila? E acaba perdendo o pneu, mas enfim, são questões que realmente a iniciativa privada tem muito mais agilidade, né, nos dá as respostas. Eu lembro que aquela vez foi colocada aquela caixinha d'água que está ali agora, de inox, levou 2 anos, 3 anos de parte da Corsã. Se é com a iniciativa privada, 90 dias estava ali, 60 dias estava instalada. Então é essa questão que realmente a tendência é resolver. Queremos também saudar aí, Patrick, finalmente saiu a recuperação do asfalto na Ângelo Tessa, né? Então, uma coisa que todos vinham reclamando também, nós temos muitas outras ruas que estão precisando de melhorias, mas essa aqui era uma delas. Então, parabenizar aí a iniciativa do Executivo que saiu esta obra, né? E também logo aí teremos, parece, o asfaltamento da Antônia Giacomini lá no bairro Sartori, também é muito importante, né? Parece que já tiveram até uma reunião com a comunidade. Sai a obra. Nesse sentido, a gente já entramos em contato com o Executivo, uma cobrança de muito tempo também dos moradores do trecho que já é asfaltado do Antônio Giacomini, que é o trecho que sai aqui da Avenida Amandio Araújo e vai até Nereu Ramos, aquela primeira rua. E ali o asfalto desmanchou também. É aqueles asfaltos mais antigos, né? Eles têm um prazo de validade e ele está soltando muito, sai aquela poeira, e ali está passando muito caminhão em função, como a gente falou, do grande número de caminhões com aves e ração, enfim, eles estão usando bastante aquela rota ali. Recebi várias fotos, é só passar lá para ver, a pedra aparecendo toda ela, né, e aquele asfalto está debulhando. Isso está levando uma complicação ali, principalmente para as donas de casa, né? Então, falamos com o Executivo, ele disse que vamos lá dar uma olhada, quem sabe quando as máquinas estiverem fazendo aquela parte nova, já que as máquinas estão ali, o município bota um pouco de recurso e resolve esse problema também. Ficaremos em cima, né? Ficaremos em cima dessa reivindicação. Também aqui, mais uma vez, agradecer ao servidor Dari, o responsável pela iluminação pública, que sempre quando a gente solicita, né, ele está prontamente atendendo, né? E também ali no Antônio Giacomini, esse mesmo trecho que eu falei, está com apenas uma lâmpada funcionando, segundo os relatos que recebi. Então, ele vai dar um jeito de resolver também em breve. E é isso, a gente está aqui sempre fazendo a ponte entre a população e o Poder Executivo para tentar cada vez mais melhorar a vida da nossa comunidade. Sabemos que é uma função quase de enxugar gelo, porque quando se conserta de um lado, aparece um problema no outro, mas essa é a função da vida pública, né? E sempre vai ser assim, e tem que estar preparado, quem quiser fazer parte da vida pública, tem que estar preparado para os elogios e as críticas, e nós estamos aí para isso também. Então, de minha parte, seria isso. Queremos aqui saudar, então, mais uma vez a todos, agradecer a parceria aqui hoje do colega Vila, e do Patrick, como sempre, né, fazendo esse belíssimo trabalho de comunicação aqui pela nossa Câmara de Vereadores, desejando a todos vocês um excelente final de semana, né, e até a próxima oportunidade.
Nós queremos dizer, falando em questão de asfalto também, que foi confirmado, então, ali na questão do Distrito Industrial, uma emenda do deputado Covatti Filho, R$ 408 mil, que também vem somar com mais algumas emendas que tem, onde deve ser feita toda a melhoria no Distrito Industrial na questão de asfalto. Também parabenizar e dizer, eu falei na última sessão aqui, desejei uma boa sorte aos colegas vereadores que estão lá em Brasília, ainda nesse momento, que estamos gravando aqui numa quinta-feira, né, que tivessem sucesso, porque tudo aquilo que vem para somar para o município de Constantina, é importante, tem que aplaudir, independente de qual é o deputado ou de onde vêm os recursos, né? E também quero dizer e anunciar aqui que provavelmente, não estou afirmando aqui, no próximo mês deverei estar em Porto Alegre, onde tenho algumas demandas lá que já era para ter acontecido aqui no município de Constantina, nas diversas secretarias, vou cobrar, e para ver se conseguimos a liberação. E também na capital federal, onde temos emendas particulares de deputados, aí eu falo politicamente do nosso partido, que também estão lá, ainda não empenhadas e pagas, e deveremos ir pessoalmente cobrar, porque aquilo que nós falamos aqui anteriormente, nós queremos que seja concretizado o mais breve possível, porque a nossa comunidade assim pediu e assim espera que seja feito. E aquilo que a gente fala, a gente tem que cumprir, principalmente na vida pública, porque na vida particular, eu sempre digo, cada um faz aquilo que quer, aquilo que bem entende, mas na pública, o cara está recebendo o salário da comunidade, dos impostos que são distribuídos no município, e a gente tem que prestar contas e fazer o máximo possível para que a nossa comunidade esteja o melhor, principalmente o nosso interior, aquilo que eu sou, talvez um dos únicos vereadores que cobre, sempre cobrei aquilo que é de importante e necessário para os nossos agricultores, que é o acesso de ir e vir e auxiliar naquilo que é um direito de todos, principalmente na questão de melhorias de estradas. Assim trabalhamos sempre, assim vamos trabalhar e também estamos em uma batalha que aqui vou falar publicamente, que temos cobrado até da administração municipal, porque alguns probleminhas no posto de saúde com relação a motoristas, que está faltando motoristas, no mínimo 2 motoristas habilitados têm que ser contratados urgentemente para poder cumprir as demandas daquela secretaria que, para mim, sempre foi e sempre será a mais importante. Porque quando se fala de vida, se fala de saúde, é prioridade, no meu entender, para todos. Então, esperamos que essa a reivindicação seja atendida o mais breve possível e que a própria secretaria possa também fazer aquele trabalho que é um direito da sociedade, saúde para todos. Queremos agradecer a audiência, a paciência de todos, o colega vereador Ari, o Patrick e a toda a comunidade que tiveram a paciência de ouvir esse programa e desejar a todos um bom final de semana com muita saúde e paz.
Muda a estação, mas o alerta continua. Devemos combater o mosquito da dengue durante todos os meses do ano. No verão, o calor e a umidade ajudam a aumentar a população do mosquito transmissor de temidas doenças, como a dengue, zika e chikungunya. Com as temperaturas mais baixas, o número de mosquitos diminui, mas o risco das doenças permanece. Os ovos que foram depositados no verão em locais que tenham ou que podem acumular água sobrevivem. Ficam ali adormecidos, mas longe de serem inofensivos, podendo ficarem assim por até um ano. Então já viu, né? A estação muda, as altas temperaturas e a chuva chegam e em contato com a água, os ovos se rompem e a larva contaminada pelo vírus se desenvolve, até se transformar no mosquito Aedes aegypti. E aí, tudo começa de novo. Um ciclo que você pode acabar. Elimine os criadores do mosquito da dengue. Evite uma epidemia quando o verão chegar.
Agradecemos a participação do vereador Almir Vila e do vereador Ari Giacomini no programa deste sábado. Convidamos para segunda-feira, sessão às 18 horas aqui na Casa Legislativa, transmitida também na página do Facebook. Tenham todos um bom final de semana.